Bom, meus amados, nós estamos com uma série de exposição bíblica e nós estamos hoje no terceiro episódio, é isso, né? E o título dessa série de exposição bíblica é Começando Bem. E essa é a proposta. Nós aproveitamos esse joguinho de palavras para poder ilustrar duas coisas. Uma é que nós ainda estamos no início do ano. É fevereiro ainda, é o início do ano. E outra, que nós estamos, a proposta dessa série é de pegarmos personagens bíblicos, o início do ministério. E a partir desse início do ministério, desse começando bem, trazer para a nossa vida para que possamos ter exemplos para poder refletir na nossa devoção. E o título de hoje, ou melhor dizendo, o personagem de hoje é Davi. Davi é o personagem de hoje que nós vamos refletir nessa noite. Davi é o nome do maior rei de Israel. O maior rei que Israel já teve, lógico que depois o Deus Todo-Poderoso, mas como figura humana, o maior rei de Israel que já houve na história é Davi. E Davi é um nome muito respeitado até hoje. Se você encontrar um judeu, se você for lá em Israel, e se você falar mal de Davi lá, é muito perigoso esses homens fazerem alguma maldade com você, ou pelo menos você não ser bem-quisto no meio desses homens, porque Davi é muito respeitado até os dias de hoje. O significado do nome Davi ainda é incerto. Então tem muitas pessoas que dão suposições, mas ainda é incerto. Mas é provável que esteja associado com a raiz hebraica, que traz como significado amor, para dar o significado depois de amado. Então essa é uma forte tendência do significado de nome de Davi. Contudo, ainda é incerto. Quem era Davi? Davi era o mais novo de 8 filhos de Jessé, descendente da tribo de Judá, bisneto de Boaz e Ruth. E Davi, ele era um pastor de ovelhas. E ele também era um bom músico, um excelente músico. E vale lembrar que um pastor de ovelhas naquele período não era uma profissão assim de grande honra. Era uma profissão que nada deu certo na vida, vai ser um pastor de ovelhas. Então ele foi escolhido propriamente por Deus, não, por Deus não, né, pelo pai dele, para poder ir lá cuidar das ovelhas. Então o pai muitas vezes tinha isso, né, o povo mais antigo, de dar uma tarefa para o filho. E o problema é que quando você vai novinho, como ele foi novinho, novinho tudo é alegria, tudo é prazer. O problema é que você cresce, se desenvolve, e às vezes você chega lá um marmanjão grande, numa tarefa como essa, que não era uma tarefa de grande honra, uma tarefa de grande importância. Ser pastor era uma simplicidade, era uma tarefa de muita simplicidade. E para isso basta a gente dar um pulo para o Novo Testamento para você ver que de certa forma as coisas não se perdem tanto. Mas na escala social, quando chega no Novo Testamento, no nascimento de Jesus, vai dizer que um pastor, ele ocupava a última posição numa escala social de profissões, de ofícios. Então essa era a função de Davi. E a história de Davi, não tem como a gente falar de Davi se a gente não falar de Saul. Porque a história de Davi, ela surge em resposta a um povo que queria um rei. O povo chegou em dado momento e eles queriam um rei. Por quê? Porque Samuel havia envelhecido. E aí então ele tinha instituído seus filhos como juízes a Israel. O problema é que os filhos de Samuel, eles não andaram nos caminhos do Senhor. O versículo 3 de 1 Samuel 8, lá diz assim: os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então, como os filhos de Samuel, eles não andaram pelos passos do papai, o povo começou a exigir de Samuel que queria um rei. A gente não quer seu filho, a gente quer um rei. Como os outros países à volta, eles também têm um rei. É óbvio que Samuel se entristece muito com isso. Mas Deus consola Samuel, o servo dele, dizendo assim que o povo não estava rejeitando Samuel, mas que o povo estava rejeitando a Deus, o próprio Deus. Por quê? Porque Deus era o legítimo rei sobre Israel. Então, quando o povo, eles começam a pedir um rei, eles estão dizendo, não, esse negócio espiritual aí de um rei, que é o Deus, a gente está fora disso, a gente quer um rei mesmo, pessoa aqui. E é isso que acontece. Samuel, ele tem um bate-papo com Deus, Deus consola ele, ele volta lá para o povo, para ver se o povo se arrependia, se o povo mudava de ideia, escuta lá, tudo aquilo que aconteceria com o povo. Ó, se vocês quiserem mesmo de fato um rei, vai acontecer isso, 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 isso. Um monte de coisa. O povo falou, não, a gente entendeu, mas é isso mesmo, a gente quer um rei. Então ele volta lá de novo para Deus, Deus fala, faz o que o povo está pedindo. Faz o que o povo está pedindo. E aí então, acontece que Samuel unge Saul como rei de Israel. E isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 10. Eu estou abreviando a história, porque se a gente for ler, são muitos textos. E é uma história assim que é muito consistente. Mas, do capítulo 10 para o capítulo 15, já aconteceu de Deus reprovar Saul como rei. Deus rejeitou Saul como rei. Por quê? Por desobediência. Desobediência. Deus deu ordem muito precisas para Saul. E Saul não fez do jeitinho que Deus falou. Saul deu ouvido para o povo. Saul também tinha lá presente no seu coração esse negócio de querer levar uma vantagem aí. E Saul não faz do jeitinho que Deus mandou. Saul pega lá as primícias, traz lá um pouco de riqueza, traz até o rei que, na verdade, Deus tinha falado que era para ele dar fim em tudo, não trazer nada. E Saul fez diferente. E é interessante que quando Samuel chega para exortar a Saul, Saul ele fala, não, eu trouxe aí que foi tudo isso para poder oferecer em oferta diante de Deus. Saul ele ainda apresenta uma resposta religiosa, como se Deus ele tivesse prazer em sacrifícios. Aparece até essa expressão. O que, que é melhor? Sacrificar ou obedecer? Porque, na verdade, o que Deus queria de Saul era obediência. O que Deus quer até hoje, da minha e da sua vida, é obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas aí, então, chega a vez de Davi. Então eu te convido agora para a gente ir para a Bíblia e ler o texto bíblico. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a 13. Então, tendo feito todo esse pano de fundo, essa história, nós vamos agora para o momento que acontece a unção de Davi. 1 Samuel 16, a partir do versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse, leve um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite, ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Amém. Bom, falando só desse finalzinho, vale lembrar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus, ele não fazia morada permanente nos seres humanos. Então ele vinha para uma determinada obra, ou então, como é o caso de Saul e depois de Davi, até mesmo de Sansão. Então era por moradas periódicas. Então, conforme a vontade do Senhor, completamente diferente do Novo Testamento, quando vem definitivamente o Consolador. Eu acho que é muito importante frisar isso. Mas, desde o momento em que o Senhor rejeitou Saul como rei, acontece que o Espírito que estava sobre ele, que era o Espírito de Deus, ele se retirou, e então veio um espírito maligno para atormentá-lo. E aí então o que vai acontecer seguindo a história? Acontece que eles chegam e falam para Saul que tinha um bom músico, que sabia tocar harpa. E eles falam: ó, traz aqui então ele. Quem que é? É Davi, é o filho de Jessé. E chega lá que Davi toca a harpa. Quando tocava a harpa, Saul se acalmava, e Saul tem toda essa simpatia com Davi, manda depois um recado para Jessé: ó, ele me foi útil, deixa ele ficar mais aqui. E aí então, nós vemos isso acontecer por muitas e muitas vezes. E aqui, isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo 14 até o versículo 23, que vai contar esse episódio aí, de Saul sendo atormentado por esse espírito maligno e Davi tocando a harpa para acalmar a Saul. Olha só que coisa. O rei servindo ao ex-rei. Porque nós lemos até o versículo 13, logo no versículo 14, já acontece de Davi ir servir Saul. E Davi ia e voltava. Porque Davi, nós temos que lembrar que Davi era um pastor de ovelhas, então ele também tinha tarefa lá do seu pai. Então ele ia lá, ficava um tempão lá com Saul, voltava, ia lá cuidar das ovelhas lá no pasto. Então essa era a vida de Davi. E certa vez, quando ele chega perto do papai dele, Jessé, que já era bastante idoso, como narra a história bíblica, Jessé, ele fala para Davi levar comida para os seus três irmãos mais velhos, que tinham ido junto de Saul para poder lutar contra os filisteus, que eles estavam num acampamento. E aí, Davi, como ele era muito obediente, ele pega lá aquilo que o pai dele pediu para ele levar, trigo, pães, mas também uma comidinha especial lá para o líder também que estava lá. E quando ele chega, o pai dele deu uma tarefa muito específica para ele, que falou, você vai lá, você leva, fala com os seus irmãos e traz notícia como que eles estão. E quando ele chega logo no momento que o filisteu já estava fazendo alguns dias de levantar, o cara era grandão, Golias, e de afrontar a todo mundo, dizendo, não tem nenhum homem não para poder me enfrentar. E Davi, esse baixinho, esse jovem, de boa aparência, mas num coração enorme, ele chega bem nesse momento que escuta essa afronta do Golias e ainda presencia a cena de homens tremendo e correndo com muito medo, com muito medo. E aí então lá no versículo 26, na parte B do versículo, do capítulo 17, Davi lhe diz assim, quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E essa é a fala de Davi. Acontece que quando ele está lá conversando e falando essas coisas, o irmão mais velho dele, ele vê. E ele fica muito nervoso com isso. Muito nervoso mesmo. E aí ele tem uma fala muito dura com Davi. No versículo 28, na parte B. Ele diz assim, por que que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. E isso é o que o irmão dele diz para ele. Porque ele estava lá querendo saber o que estava acontecendo. E ele diz essa fala. Quem é esse incircunciso filisteu para poder afrontar aí o exército de Deus vivo? E nós temos que entender que tem toda uma questão aí também de ciúmes, né? Porque imagina, teve toda aquela cena anterior de trazer filho por filho, aquele que era desprezado a ponto de dizer, peraí, são todos esses? Porque se falou para trazer os filhos, tinha que ter chamado todos, né? Ah não, tem mais um lá no campo. Ah, então manda chamar ele, porque nós não sentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Então fica muito claro que ninguém botava fé em Davi. Ninguém. Nem a sua família, e nem mesmo o profeta, porque o profeta também se enganou. O primeiro, quando apareceu, ele falou, certamente é esse aí. E aí então Deus vai falar para ele que Deus não vê como os homens, porque não vê o exterior, mas ele vê o coração. Deus rejeitou os sete, mas escolheu Davi. Então, diante dessa fala do irmão dele, nós não podemos perder de vista também esse sentimento que, por ter vivenciado esse momento da unção. Eu fico me perguntando, será que eles botaram fé mesmo no profeta? Ou será que depois que o profeta saiu lá, eles ficaram falando, esse profeta aí ó, já está ficando velho, acho que ele já está meio gagá, já não sabe mais direito o que ele está fazendo. Deixa esse camarada aí, vai Davi, vai lá cuidar das ovelhas lá, volta lá para você fazer o que você estava fazendo lá, porque lá que é o seu lugar. Então nós não sabemos. Fica só uma incógnita daquilo que aconteceu nesse meio tempo. Mas acontece que ele tem essa fala bem truncada com o seu irmão. Mas logo depois que ele tem essa fala com o seu irmão, acontece que os homens, porque notícia corre muito rápido, né? Então eles escutam lá Davi falando. Quando todo mundo está tremendo e morrendo de medo, chega uma pessoa corajosa. Então eles correm lá para poder falar para Saul. Saul, tem um rapazinho aí, corajoso. Temos um voluntário. Temos um voluntário. E aí Saul falou, então chama ele, porque até Saul estava com medo. Porque numa situação como essa, quem que deveria lá enfrentar o gigante? O próprio Saul. Mas o Saul estava lá, bem escondidinho lá. E aí então nós vamos ler agora esse texto que é muito necessário, desse diálogo de Davi com Saul e depois que vai culminar na batalha. 1 Samuel 17, do versículo 34 em diante. Nós vamos ler até o 51. 1 Samuel 17, a partir do versículo 34. Davi respondeu, esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Porque Saul ele vai questionar, vai falar, mas rapaz, você não é muito jovem, não? Você vai dar conta mesmo disso? E aí ele responde isso. Davi respondeu, esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vá e que o Senhor seja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi, vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada e lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi, por isso Davi correu e lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-o da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Bom, a história continua. A história continua. Mas eu só sei que foi assim, né? E que coragem de Davi, né? Que ousadia. Imagina você diante de um gigante, homem de guerra, muito forte, com uma espada, com lança, com escudo, falando, ó, hoje mesmo eu vou dar sua carne para os animais, para as aves do céu, para os animais silvestres. E Davi vai lá, o homem era ousado, hein? E ele chega e fala assim, o quê? Eu é que vou fazer isso com você, eu vou cortar a sua cabeça, eu vou dar para os animais para poder comer, as aves do céu vão comer, e vocês vão saber que há Deus sobre Israel. Olha a coragem de Davi. Meus amados, a gente tem que lembrar quem que estava indo para a guerra. O rei. Era o rei que estava indo para a guerra contra esse gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo. O exército do Deus vivo. Então quem estava enfrentando o filisteu, o Golias, era o rei que foi escolhido pelo próprio Deus. Era ele que estava enfrentando. Porque já tinha acontecido do profeta ter ido à casa de Jessé e ter ungido Davi como rei. E Davi, por ele ter vencido a batalha, porque tinha uma premiação, normalmente quando tinha uma batalha como essa, sempre tinha um brinde lá, né? Um prêmio. Então tinha uma premiação que envolvia toda a sua família e normalmente, de costume, ganhava a mão de uma das filhas, né? Do rei. E aí acontece que Davi, ele se casa com Mical, que era uma das filhas do rei Saul, mas era para ser uma história maravilhosa, mas acontece que os ciúmes também entram em cena, e dali para frente, desde o momento que Saul, ele não era apenas o rei sobre Davi, porque Davi ainda o considerava assim, mas ele passou a ser também o sogro de Davi. E dizem que, normalmente, os genros e os sogros, dependendo das famílias, não tem uma história aí muito tranquila não, né? Mas sogro igual Saul, eu acho que é difícil de encontrar por aí. Porque logo que ele entrega a Mical para ser esposa de Davi, e aí era de costume de dar lá uma quantia para poder ter a filha em casamento, uma questão de honra, uma questão familiar. E Davi não tinha toda aquela situação, né? Não estava preparado com a bufunfa. Então, Saul ele vai falar assim, não, vamos resolver isso fácil. Me traga 100 prepúcios de filisteus. E Davi fala, é para já. É para já. E aí acontece que dele trazer é 200. Deixa eu levar mais ainda. Mas por que que Saul fala para ele ir lá para os filisteus para poder trazer os prepúcios? Por quê? Porque ele falou, vou mandar ele lá porque acho que ele teve muita sorte com aquele gigante. Então agora ele vai lá enfrentar lá esses 100 que eu pedi muita coisa para ele. Vão matar ele e eu sigo firme e forte aí, né? Eu sigo firme e forte o meu reinado. Só que Davi surpreende, porque Davi traz aquém daquilo que ele pediu. Então, dali para frente, Saul a todo custo procura tirar a vida de Davi. Nesse primeiro momento, por meio da mão do exército inimigo, mandando ele para uma batalha. Mas depois, dali para frente, o próprio Saul ele sai numa perseguição ferrenha para poder acabar com Davi. E Davi, ele se põe a fugir, para não ter que enfrentar a Saul. Ele tem oportunidade, lá em 1 Samuel 24, de matar Saul. Saul entra numa caverna para aliviar o ventre, porque banheiro não era muito comum naquela época, era no meio do mato mesmo, em caverna. Quem que estava escondido dentro da caverna? Davi. Davi tem a oportunidade, se ele quisesse, de ali acabar com isso. Mas ele não faz isso. É muito interessante que lá em 1 Samuel 24, ele ainda diz assim no versículo 10, que não estenderia a mão contra o ungido do Senhor. E essa é a posição de Davi. Dois capítulos adiante, capítulo 26, novamente Davi tem oportunidade para poder matar Saul se quisesse. E ele vai até o acampamento onde Saul estava dormindo. Saul tinha fincado uma lança no chão. Saul tinha água lá na cabeceira, lá de onde que ele estava dormindo lá. Ele pega a sua lança, ele pega a água e vai embora, dizendo com isso que se ele quisesse, ele tinha matado. E aí, a uma certa distância, eles trocam algumas palavras e ele vai dizer: por que você quer fazer o mal contra mim? Eu não fiz nada para você, eu não quero o seu mal. Mas é isso que acontece. E eu quero parar por aqui, porque senão a gente vai narrar a vida toda de Davi. Mas esses dois episódios aí, a sua unção, e depois esse momento da batalha, e depois ele se pondo a fugir, é algo que acontece assim muito na sequência. Então, se a gente está falando de começo, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. É muito importante a gente enxergar tudo isso como um começo. Porque o começo, de certa forma, assim, para Davi, o começo dele como rei mesmo, diante de Israel, diante de todo o povo, só acontece depois que Saul morre. E não foi pelas mãos de Davi. Não foi pelas mãos de Davi. Mas diante do Deus Todo-Poderoso, esse já é um começo. O começo dele ser ungido, o começo dele vencer o gigante e o começo dele fugir. Então eu quero me deter nesse começo de Davi, para a gente poder ter algumas lições. Porque lá em Atos 13, no versículo 22, lá vai trazer a expressão que é tão conhecida no nosso meio, que Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Mas só com esses fatos que nós narramos, com essa história que nós estamos ouvindo aqui e lendo também, eu quero trazer algumas lições que Davi, que melhor dizendo, que Deus nos traz por meio da vida de Davi, do começo de Davi. E a primeira lição que eu quero pontuar é que Deus não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. Davi estava lá no meio do mato. Davi estava numa tarefa que era desprezível. Davi nem no momento de uma reunião como essa, porque recebeu um profeta dentro de casa, um encontro como esse familiar, é um encontro que é importante. E quando é importante, tinha que reunir toda a família. E Davi foi esquecido. Foi esquecido pela sua família. Davi foi esquecido pelos seus irmãos. Certamente foi esquecido pelos servos, porque era muito comum ter servos também nas casas. Mas Davi não foi esquecido por Deus. Não foi. E então Deus usa a boca do profeta para poder dizer: está todos aqui? Não, tem mais um. Então traz esse. Meus amados, a vida cotidiana, ela está nos formando para um propósito muito maior. Muito maior. E às vezes na vida cotidiana, nós podemos nos questionar: puxa, eu fui esquecido pelas pessoas, eu posso ser esquecido pelo pai, eu posso ser esquecido pela mãe, eu posso ser esquecido pelo trabalho, pelo patrão e por quem for. Mas Deus não se esquece de nós. A vida cotidiana está nos formando para um propósito muito maior. E você pode estar onde você estiver, porque se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai até você para que esse propósito se consuma. Ele mesmo vai até você, Ele faz acontecer. E você não precisa simplesmente estar num lugar de importância. Você não precisa estar nesse lugar de iminência, porque é Deus que vai ao seu encontro. A segunda lição que nós podemos aprender com Davi é a coragem, é a fé. A coragem e a fé que esse homem tinha, que esse garoto, que esse jovem tinha. Às vezes a gente vai falar, a coragem está lá, quando ele enfrentou o gigante. Não! Quem de nós que tem o costume de enfrentar leão e urso? De correr atrás ainda do leão e do urso, com uma ovelha na boca, para poder tirar ainda essa ovelha da boca. E muitas vezes quando tira, como ele mesmo vai narrar, ela volta contra ele, e ele vai lá apunhalar esse animal, segurando pela barba até a morte. E ele era muito corajoso. E a coragem dele, não é porque ele tinha experiência, e isso nós aprendemos pelo texto, mas é porque ele dependia de Deus. Ele falou isso para Saul: Deus que me capacitou, Deus que me deu esse poder para poder vencer o urso e o leão, esse mesmo Deus vai fazer eu vencer esse gigante. Ele tem coragem, ele tem fé. Ele não olhou as suas condições e limitações, porque se ele olhasse, ele ia falar, pô, eu sou fraquinho, baixinho, eu não consigo nem ficar com essa armadura que o rei colocou em mim. O rei foi lá, vestiu ele. Se você pesquisar um pouco mais a fundo, você vai ver que era muito pesado uma armadura como essa, muito pesado, a espada e tudo mais. Colocou lá, ele ainda tem uma fala um pouco humilde ainda, simples, né? Ah não, não vou usar não, porque eu não estou acostumado. É muito mais que isso. Esse negócio vai me atrapalhar. Se eu for com essa armadura, com esse peso todo, eu não vou nem conseguir me movimentar. Esse negócio vai me atrapalhar. Ele não olhou para suas limitações, mas ele olhou para o Deus que ele servia. Ele foi no nome de Deus. Ele foi na força de Deus. E é assim que ele agiu. Então o que nós podemos aprender com Davi? Nós aprendemos que nós precisamos ter coragem e fé para seguir adiante. Coragem e fé para ir diante dos gigantes da vida que muitas vezes tenta se opor a nós. Que venhamos dar qualquer passo que seja, mas na força do Senhor. Meu amado, o amanhã muitas vezes deixa a gente desesperado. A gente olha para situações, para os noticiários. Às vezes a gente olha para a nossa conta no banco, né? A gente olha para tantas e tantas coisas e a gente fica desesperado. Meu Deus, o que vai ser? Meu amado, ande, mas na força e na coragem do Senhor. Deus está contigo, é Ele que te sustenta, é Ele que te dá força, então vai na força do Senhor, vai na coragem do Senhor. E a terceira e última lição que eu trago para nós hoje é a humildade de Davi. Humildade. Embora Davi, ele não é esquecido, mas ele é lembrado por Deus. Embora Davi é corajoso e tem fé, mas ele também tem humildade. Normalmente, a gente percebe uma fé e uma coragem sem humildade. Tem muita gente que demonstra fé e bate no peito por ter fé. A gente vê muito isso aí fora. Mas a verdadeira fé, ela não se garante nele mesmo. Porque nós, por nós mesmos, nós não podemos fazer coisa alguma. Nós, por nós mesmos, nós não podemos exercer fé. Nós precisamos de Deus para tudo. A gente não consegue nem crer sozinho. É o Espírito Santo que vai convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. E aí então a gente vai crer. É o Senhor que nos dá fé. E para a gente ter fé, muitas vezes a gente tem que se colocar a ouvir e a vivenciar as coisas de Deus. A palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, se a gente não pode se garantir e bater no peito por essas coisas, por que não ser humilde? Davi tem muita humildade. E com ele nós aprendemos a esperar pelo tempo de Deus. Espere pelo tempo de Deus, não é no seu tempo, não é do seu jeito, mas é no tempo de Deus. É Deus quem faz todas as coisas e nós vemos isso acontecendo na vida de Davi. O exército dele, os amigos dele, estavam todos lá, porque eram homens muito leais o exército de Davi. Se você continuar lendo e estudando a história de Davi, você vai ver que ele formou um exército muito grande lá na frente. E eram homens leais a ele. E esse exército, eles já estavam lá falando: Davi, deixa eu matar ele, eu mesmo quero matar ele. Naquele episódio lá da lança que estava fincada no chão, falou: deixa, Davi, que eu com uma mão só eu vou dar uma cravada com essa lança aí, que ele nem se levanta mais. E Davi, pelo contrário, ele repreende ainda esses homens, mostrando que ele estava querendo com isso, ele dizer para Saul que se ele quisesse, ele teria matado, mas que ele não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Que se Deus quisesse, que Deus mesmo fizesse, mas não por meio dele, nem por meio do exército dele. Porque se fizesse por meio do exército dele, ele tinha tanto essa questão de equipe, que ele falou: se fizer por meio de vocês, eu sou o culpado, porque vocês estão a meu serviço. E eu não quero que aconteça assim. Ele espera pelo tempo do Senhor. Ele não faz as coisas do jeito dele. Ele faz as coisas conforme a vontade do Senhor. Quanto e quanto tempo de reinado em anonimato? Né? Porque se ele foi ungido lá no capítulo 16, você vai ler a história dele, você se cansa de uma fuga desenfreada, corre para um lado, corre para o outro, parece cachorro fugindo da carrocinha, o tempo todo Davi fugindo e correndo de um lado para o outro. E nós precisamos lembrar que quem está fugindo era o rei de Israel, porque Deus já havia escolhido e mandado o profeta para ungir ele como rei. Quanto e quanto tempo de reinado no anonimato. Mas foi Deus que o levantou. E de igual maneira, meu amado, de igual maneira, mantenha-se humilde. Mantenha-se humilde. Mesmo diante das perseguições cotidianas. São muitas as pessoas que nos perseguem. São muitas. Nós nos deparamos com perseguição dentro da família. Nós nos deparamos com perseguição no nosso país. Nós nos deparamos com perseguição no nosso trabalho. E são muitas e muitas e muitas as situações de perseguições. Mas mantenha-se humilde. Entregue tudo a Deus. Não faça as coisas do seu jeito. Você não precisa se defender, porque é Deus que te defende. Em muitos momentos a gente não consegue, a gente fala: não, eu tenho que abrir a minha boca, não, eu não sou trouxa. Fique quieto, mantenha uma postura de humildade, é Deus que te defende. Não faça o mal na força do bem, porque se você fizer, você vai se tornar uma pessoa má. Você vai se tornar uma pessoa má. Tem muita gente que vai fazer o mal na força do bem. Nós nos deparamos muitas vezes com justiceiros. Mas um justiceiro, se ele está punindo os maus, ele está também se tornando mal. Não faça o mal na força do bem, porque senão você vai se tornar uma má pessoa. Mantenha-se humilde, mantenha-se no seu lugar e entregue tudo a Deus. E assim, meus amados, eu concluo dizendo que Deus nos ajude e que, assim como Davi, que comecemos bem, porque nós estamos ainda no início do ano. Amém?